mas o esquecimento de quem está nesse rol do esquecimento, que não é fácil, né, Rafael?
É, não é fácil. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que abdicaram da sua vida para ficar cuidando da mãe e do pai com Alzheimer durante esse período. E a vida realmente se torna um grande desafio nesse período, né? Porque mexe com muitas questões emocionais de quem está vivenciando todos os dias aquele fato de você olhar para uma pessoa que te ama, que te gerou, e essa pessoa não reconhecer mais fatos e momentos tão importantes, tão bonitos, tão marcantes da vida, né?
Tem uma outra situação importante, Rafael, que é a questão de que muitas vezes nós usamos as pessoas mais velhas da nossa família, sejam nossos pais, nossos avós, né, que tem já situações de netos que cuidam, né, dos avós com Alzheimer. Até teve uma história bonita aqui em Caxias do Sul que gerou um livro todo, né, sobre essa questão do neto que decidiu cuidar, né, da vozinha com Alzheimer. Mas é a questão do conselho, né, ter com quem falar, se aconselhar em algum momento, e aí você perde um pouco esse referencial. Quem são as pessoas que vieram antes de mim, né, que fizeram uma trilha para mim e que eu possa pedir conselhos, que eu possa contar coisas, porque a pessoa não lembra mais quem eu sou. É complicado, né?
É bem desafiador para a família se manter estruturada em meio a esse processo. Você precisa estar com uma carga emocional bem equilibrada para conseguir ser um fator positivo em meio a esse processo. Porque ao entorno da família, tu vai encontrar muitas pessoas sensibilizadas e esse estar sensibilizado muitas vezes acaba baixando a tua vibração, acaba fazendo com que o desafio se torne muito mais dificultoso, muito mais sofrido. Em contrapartida, se você busca um apoio, uma sustentação terapêutica, alguém para conversar, para se esclarecer, para se sentir mais seguro em como conduzir esse momento, isso acaba se tornando até mesmo mais leve para o teu próprio familiar que você está cuidando, que você está doando amor nesse momento.
Claro. Sobre essa questão dos porquês, né? A gente sabe que hoje já tem um entendimento de que as coisas elas acontecem ou por uma lição, por um aprendizado. A gente sempre aprende coisas, não é que elas vão nós vamos sofrer para aprender, não é isso, né? Aquela coisa do sofrer para aprender. Mas as coisas nos ensinam, né? Então, a gente tem duas formas de encarar. Ou a gente encara como um aprendizado ou encara como um fardo, né? Então, eu queria te perguntar, assim, por que para algumas pessoas parece que o fardo é duplo, né? A carga é dupla. Teve alguma coisa na infância, alguma coisa no processo de vida que já teve um certo esquecimento, a pessoa não teve um destaque que ela achou que deveria ter tido, e ainda, né, no processo de vida adulta, se depara daí de ter que cuidar com aquelas pessoas, né, de cuidar daquelas pessoas, e ser esquecido pela segunda vez, né, quer dizer, ou pela terceira, não sei, estou aqui ventilando a possibilidade de que pode acontecer, né, pode acontecer falhas nesse afeto durante a vida, e lá no processo de velhice, essa falha vir a nos, de novo, bater um cartão de visitas. Aqui você foi esquecido de novo, vai ter que lidar com isso, e é isso, não tem mais o que fazer. Como que a gente lida com esses sentimentos?
Essas crenças são as nossas crenças limitantes, né? Possivelmente a pessoa passou por alguns eventos quando criança, onde se sentiu muito sozinha, onde não recebeu a devida atenção que achava que era necessária para o seu suporte. Possivelmente essa pessoa tenha herdado já crenças de solidão, de inferioridade do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, emoções que eles vivenciaram e foram passados pela genética de geração em geração. Então, naturalmente, você já vem ao mundo com uma sensação no seu DNA de solidão, de abandono. Como você já está impregnado dessa informação, dessa sensação, o teu processo químico no teu corpo já vai automaticamente cocriar essa realidade, porque isso está dentro de você, como se fosse parte das suas células. Então, todos os muitos eventos que você vivencia ao longo da vida, você já vai olhar com aqueles olhos, com aquela interpretação de que eu estou sozinho, de que eu sou inferior, de que eu fui esquecido. E isso vai aumentando gradativamente mais ao longo do tempo. E ainda por cima corre a probabilidade de, um pouco mais à frente, você ter um familiar com Alzheimer e ainda passar por esse desafio de amor, né? Isso são algumas situações que podem sim acontecer. Eu já atendi alguns casos de pessoas que vieram se curar, se entender, se alinhar para conseguir estar mais próximo do seu familiar, da sua mãe, do seu pai durante o processo de Alzheimer, e em todos a gente pôde constatar que houve sensações de abandono durante a infância.
Uau, isso é revelador, né?
É.
É revelador. Tem uma frase que é dita por alguns filósofos de que o esquecimento era uma bênção, né? O esquecer era uma bênção. Então tem a relação de quem cuida com a pessoa que esqueceu, mas tem também a relação de quem esquece, né? Quem esquece muitas vezes, ou processos de demência, ou o próprio Alzheimer. Tem várias doenças que são do envelhecimento que elas fazem esquecer. E hoje também tem pessoas bem jovens tendo já Alzheimer precoce, não é só uma doença do envelhecimento. Então, eu queria te perguntar sobre essa questão também do esquecer, né? Tem doenças que nos levam a esquecer. Pode ter alguma correlação também com o estilo de vida, com o jeito de viver?
Sim, muito. Geralmente, quem desenvolve o Alzheimer, por exemplo, como é o tema do dia, foram pessoas que tiveram uma vida muito sofrida, que foram marcadas, que o comportamento dela foi marcado por diversos momentos na vida em esquecer algo ou se sentir esquecida para então receber amor. Então, por várias vezes na vida, o cérebro dessa pessoa condicionou a ideia de que eu preciso primeiro me sentir esquecida para depois os outros me notarem e me darem amor. E acabou condicionando tanto isso, geralmente pessoas que são duras, que são rígidas, que são mais ásperas, que não se abrem com leveza para o amor. Então, elas se colocam primeiro todo num processo de provação para depois se permitirem a receber amor.
Uau!
E olha que interessante, Beverly. Das pessoas que eu atendi, pelo menos, que estavam passando por esse processo de Alzheimer na família, de todos os envolvidos, quem acabou pegando a causa para cuidar efetivamente do pai ou da mãe, sempre foi aquele filho, aquela filha que mais se sentiu abandonado durante a infância.
Nossa, que revelador isso também, que era a pergunta que eu ia te fazer, né? Normalmente numa família, pode ser pequena ou pode ser grande, é um que cuida mais, né? Uma pessoa que cuida mais. E tem esse link então também.
Sim, porque, e possivelmente, né? Porque o pai ou a mãe, a pessoa que teve Alzheimer, ele também se sentiu muito abandonado na vida. Então isso é um campo de ressonância. A pessoa que precisa receber a cura, ela se sentiu abandonada. A pessoa que vai mais cuidar daquele familiar, ela também precisa receber aquela cura.
Olha só, é como se fosse uma segunda chance de resolver a situação.
Exato.
Olha,
é uma segunda chance.
É uma segunda chance. Bom, para quem tem pessoas, né, com demência, com esquecimento, com aqueles lapsos de memória, às vezes não sabe bem com quem está falando, porque os lapsos são muitos, né? As pessoas muitas vezes não esquecem o fogão, o fogo, esquecem o chuveiro, esquecem se comeram ou não comeram, mas tem aquele esquecimento que é o mais dolorido, que é quando a pessoa que cuida chega lá e diz, oi pai, oi mãe, e a pessoa olha com estranheza. É muito comum, Rafael, para quem nunca teve alguém com Alzheimer na família, é comum, saibam que essa pessoa que tem Alzheimer muitas vezes está numa clínica, está em algum lugar, no quarto de casa. E aí a pessoa da família chega e a pessoa diz, bota esse estranho para fora, né? Não quero mais conversar com essa pessoa, não quero que entre na minha intimidade, sendo que ontem a pessoa era íntima. Então, oscila muito, essa oscilação, né, entre lembrar e esquecer, gera uma confusão para o cuidador. Então, é nesse aspecto da confusão agora que eu queria que nos ajudasse, Rafael, a entender como a gente, o cuidador, né, a pessoa que está ali, pode lidar, porque ela tem consciência, ela tem lembrança. Então, como é que ela lida com essa questão entre ora lembro, ora esqueço, ora sou íntimo, ora sou estranho?
Então, a pessoa que fica com Alzheimer, ela vai retrocedendo a memória dela a um processo infantil. Justamente porque foi ali na infância que ela teve os primeiros traumas. Então, ela tende a voltar para a infância e se sentir como uma criança e se sentir como ele ou ela era quando criança. E aí a pergunta que eu faço para reflexão é: quantas vezes você, enquanto criança, quantas vezes o seu pai ou sua mãe precisou ter paciência para te ensinar algo quando você era criança? Quando você não tinha o poder de fala e você mal e mal estava aprendendo as percepções do mundo, quantas vezes você ficou chorando sem parar, gritando, onde seus pais nem conseguiam entender o porquê que era, mas estavam ali dando o acalento e repetindo e repetindo e repetindo a informação até que você pegasse segurança naquela informação, naquele colo e se orientasse. O comportamento para cuidar, para zelar de uma pessoa que tem Alzheimer é o mesmo. Você vai precisa estar preparado para repetir muitas vezes a mesma história. E repetir muitas vezes a mesma história com o mesmo amor. Porque ele vai se acalmar quando ele sentir a sensação de segurança. Existem duas sensações que a gente aprende a reconhecer desde que a gente nasce e que influenciam ou interferem muito no nosso condicionamento, que é receber amor e sensação de segurança. Então, uma pessoa com Alzheimer que está com a mente retrocedendo à sua infância, ela precisa disso, receber amor e sensação de segurança. Quando ela se sentir segura, por mais que ela não se recorde de você, mas se ela se sentir segura com a sua acolhida, se ela se sentir segura com a sua energia, ela vai se sentir bem. Agora, se o filho começa a ter aqueles insights de falta de paciência, ai, vou ter que falar tudo de novo, mas que saco, e começa a criar uma energia mais densa com aquela situação, pensa, aquele senhor, aquela senhora que já está
fragilizado
vai receber toda essa carga e vai se sentir inseguro e vai gerar mais insegurança ainda. Então é amorosidade, paciência, compaixão. Da mesma forma que os teus pais tiveram ter para a sua educação. Muitos dos pais não souberam expressar a real compaixão que os filhos precisavam ou gostariam de ter na sua infância, principalmente quem é um pouquinho mais velho, que viveu uma educação mais rígida, não tão flexível quanto essa, né? Mas era a compaixão que eles tinham recebido e que eles sabiam como passar, muitas vezes através da rigidez, mas era a condição que eles tinham. Então você também precisa fazer um exercício mental, emocional, se apegar na lei da compaixão e ser a estrutura que eles estão precisando nesse momento.
Ao curar o outro, a gente automaticamente cura a si mesmo. Olha só que bonito isso. Tem um comentário aqui da Rose, mas eu quero antes de passar aqui o que a Rose traz. Ela é cuidadora de uma pessoa com Alzheimer, uma vozinha com Alzheimer. Ela botou aqui vozinha com Alzheimer. Mas eu quero te fazer uma pergunta primeiro sobre essa questão da linguagem, né? Teve há um tempo atrás um vídeo que viralizou e volta e meia ele viraliza de novo, né? Quando alguém puxa, ele volta a circular, que é de uma mulher adulta conversando com a mãe, possivelmente a mãe dela. Todo mundo já viu esse vídeo, né? E ela dá comidinha na boca e alisa o cabelo da vovozinha.
Sim,
né?
Emocionante.
Emocionante. É, e diz, você é bonita, e fala numa linguagem quase que infantil, como se estivesse falando com um bebezinho. Uhum. E a vovozinha vai ficando mais sensível e depois agradece e também faz carinho na mulher, né? E você também é bonita. A gente percebe que ela não sabe quem é a pessoa, mas ela reconhece o afeto. Então, não, independe de quem seja, o afeto está presente. Mas não é fácil, né? Então, eu queria te perguntar, essa questão da linguagem, você falou que a pessoa volta a ser criança, né? A pessoa que está com Alzheimer, ela retrocede para a infância. A gente usar essa linguagem meio que de criancinha, parece bobo o que eu estou falando agora, mas isso ajuda, por exemplo, a reconhecer que você é amado, que você está seguro?
Sim, porque isso é pureza. Então, quando você conversa com uma criança, onde você passa pureza, onde você passa essa sensação de leveza, de amor com a criança, ela vai se assemelhar a você, porque ela também é pura, ela também é leve. Agora, se você passar a rigidez, a criança vai estranhar, porque ela não conhece isso, e ela vai ter um comportamento contra. E isso acontece da mesma forma com quem está passando pelo processo do Alzheimer. Com a pureza, você se sente seguro.
Olha só, a Rose, ela me passou aqui um WhatsApp, eu achei muito significativo. Ela é cuidadora, né? Ela já passou por várias casas e ela cuida de uma vovozinha que os filhos moram fora da cidade, então deixaram ela. Ela se considera uma pessoa da família, tá? Ela conhece essa família desde longa data e tá cuidando da vovozinha durante a semana. E a vovozinha, tem dias que ela chega na casa da vovozinha, ela não mora junto, né? A vovozinha tá com a mala pronta esperando ela chegar. no prédio, na porta do prédio, e diz assim, eu quero voltar para minha casa. Ela não reconhece a casa onde ela mora como a casa dela. Ela quer voltar, ela está num apartamento, ela quer voltar para casa, que ela lembra que era a casa dela. E aí a Rose diz que às vezes convence ela de voltar, né, para dentro de casa, ok? Mas às vezes ela tem que chamar um táxi. Tem que chamar um táxi e dar uma volta pela cidade procurando endereço. E aí ela para de novo na frente do prédio. A gente chegou na casa, tá vendo? É a sua casa. Não é a casa. Uhum. Mas a pessoa entra no imaginário e ela diz que funciona quase sempre. Mas às vezes ela tem que fazer essa viagem junto com a vovozinha. Ela quer perguntar. Ela faz isso por amor, porque ela vê que a vovozinha fica muito angustiada quando não, de vez em quando não tem esse pedido atendido, né? Só dá uma volta de táxi fingindo, né? Imaginando que tá voltando pra casa. E ela acha que isso para a vovozinha é muito significativo. E ela, quando puder, ela faz, ela disse, né? E não tem medo de dizer para os filhos também, olha, gastei o táxi, fiz isso, porque ela precisava. Essa viagem, entrar na viagem junto com a pessoa, também é um processo curativo ou não?
No ponto de vista da psicoterapia, sim. Porque muitas vezes a pessoa precisa ser estimulada a olhar para o seu passado, porque ela vai encontrar ali algum fragmento de memória que seja importante ser curado. Se essa vozinha, por exemplo, está querendo voltar para casa, o que, que é a casa? É a segurança.
Entendi.
Então, se ela se sente segura, ela vai ficar melhor. Daqui a pouco, quem sabe, como é que era a infância dessa vozinha, né? O que, que será que ela sente falta? O que, que será que ela está procurando ao querer ir para casa? Quando eles passam alguma ideia de uma história, é legal você entrar na história, você motivar, você pedir para falar mais. Você pode pedir assim, mas então, vozinha, vamos subir ali em cima e tu me conta como é que era essa tua casa, que daí de repente eu posso te ajudar a encontrar ela. Me conta o que tu lembra, vai estimulando ela, estimula os traços de memória que essa vozinha tem. Porque ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir por alguns momentos, né, dona da sua verdade de volta. E isso traz serotonina, isso traz bem-estar, isso vai condicionar o cérebro dela e todo o organismo dela a uma sensação mais elevada. Vai proporcionar curas.
O Ricardo, pelo Facebook, me faz uma pergunta que achei muito interessante também, Rafael. Ele diz o seguinte, o pai dele tem Alzheimer, do Ricardo, e ficou um pouco, no início foi um pouco violento, não sei se é um processo também, não ficou claro aqui se é um processo natural, mas ele ficou um pouco bravo, assim, violento, porque ele dizia, por exemplo, eu quero comer. E aí o Ricardo dizia, mas ele já comeu. Né? Então, não posso dar também para uma pessoa de idade que tem problemas de saúde, repetir muitas refeições faz mal, né? Então, esse pai brigava, não, tu tá me negando comida, tô passando fome. Então, era um problema porque as pessoas acreditavam, né, que isso estava acontecendo. Então, era duplamente, ele se sentia abandonado. Abandonado pela ausência daquele pai, né? E nasce uma outra pessoa que ele teve que aprender a conhecer, e o abandono das pessoas que achavam que ele estava maltratando o pai, né? Hoje parece que tudo já meio que se resolveu, foi um processo, agora ele já acostumou, mas essa coisa, né, de a pessoa pedir uma coisa e você ter que negar, porque faz mal para a pessoa. Como que a gente lida com essa emoção?
Então, esse ter que a pessoa ficar um pouco raivosa, um pouco descontrolada nesse primeiro momento, é um mecanismo de defesa, porque a pessoa também não consegue aceitar que ela está ficando sem memória, ela não consegue compreender que houve lapsos de tempo e que ela tecnicamente não participou. Então ela fica mais agressiva. É uma metodologia de defesa do nosso próprio corpo. Você precisa olhar que a pessoa está passando por uma metodologia de defesa e respeitar isso, ter um amadurecimento, ter um processo emocional seguro de você mesmo. É importante nesses momentos você sempre fazer uma reflexão, você buscar quem te auxilia essa reflexão sobre o amor que você sente por esse pai, sobre o amor que você sente por essa mãe, porque é o sentimento que você tem sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esse vovó, que vai te manter estruturado dentro de uma verdade que seja a mais benéfica para ele nesse momento, vai fazer com que tu se sinta menos atingido. Porque o que nos faz sentir atingidos é o nosso ego. Então, é claro que se você... Todo mundo vai sentir um pouco de dor com esse processo.
É natural
com essas palavras. Só que se você tem mágoas na sua infância,
vai ficar pior.
Vai ficar muito pior. E aí você não vai conseguir ter controle sobre essas emoções e você vai ser mais uma criança.
Duas crianças precisam de ajuda.
Com outra criança. Entendi. E isso não vai dar certo. Por isso que é importante, quando você identifica um processo desses na sua família, pelo menos se você é o líder, se você está ali liderando aquela situação, ir buscar um aporte emocional, buscar uma terapia, buscar algo que possa te elucidar, te ajudar a resolver as tuas questões na tua infância com esse familiar, porque isso vai te estruturar melhor e vai te condicionar a um comportamento que possa estruturar os demais também.
Não raro situações de doença, né, na família, seja Alzheimer ou outras doenças, em que as pessoas ficam enfermas, ficam um tempo, né, doentes em casa, ou elas podem ser duas coisas, né, um grande afastador das pessoas, motivo de briga, ou então um grande motivo de união. A gente percebe que muitas famílias que eram isoladas, a partir de uma doença de alguém da casa, acabam se unindo muito mais, estreitando dando laço. Então, depende muito de como se olha. O importante, Rafael, eu quero validar isso contigo, finalizando a entrevista hoje. O importante é, se você não está preparado para cuidar, se prepare, é isso.
Exato, vai buscar um aporte, vai buscar algo que possa te dar segurança dos sentimentos desde o teu processo da infância, porque isso vai te deixar mais validado, mais confiante, confiante no amor que você tem para essa pessoa, para que você possa realmente estar do lado dela e não se sentir ferido ou abatido com esses lapsos temporais que a pessoa vai viver.
Tá certo. Rafael, para quem quiser buscar ajuda, eu sei que você escreve. Agora tem um canal no YouTube.
Sim,
né? Novidade.
Sim, abri o canal no YouTube. Muito
então,
feliz com
deixa
isso.
Os endereços pra gente. O que você fala no YouTube? São temas assim também?
Temas assim também. Falo, é muito focado sobre as nossas crenças limitantes, sobre como a gente interpreta as nossas crenças ao longo da vida, como a gente vivencia essas crenças. Falo muito sobre Theta Healing, sobre a psicoterapia, sobre como a gente pode olhar a nossa vida de uma forma mais leve. Esse é o propósito. Em todas as redes está como Rafael Ors Psicoterapia, Facebook, Instagram e agora YouTube. No Instagram, particularmente, eu compartilho mais conteúdo, histórias que eu recebo no meu dia a dia de pacientes e que podem promover uma reflexão muito legal para o próximo. Eu gosto de compartilhar nos stories como uma forma de incentivo a todos nós olharmos mais para o nosso interior, nos tirarmos daquela zona de vitimismo e percebermos que a gente pode simplesmente modificar a nossa vida nos curando, nos olhando e se tornando mais amorosos com todos os processos.
Obrigada pela presença. E passando um recadinho da Jaqueline Cassol. Ela tá na live. É. Ela disse assim, Rafael, eu tô aqui chorando de te ouvir. Obrigada.
Lembrei muito de ti, Jaque.
Então tá dado o recado, viu? Ela conta aqui um pouquinho da história, acho que não é necessário a gente abrir muito, né? São coisas pessoais, mas a Jaque mandou um beijo bem forte pra você, tá bom?
Um beijo a Jaque e a todos aqueles que passam por esse processo e todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado.
Amor, né? Não se sinta esquecido, se sinta amado, né?
Exato.
Se não foi amado em algum momento, ame, né? Porque ao amar a gente acaba mandando uma energia que depois, em algum momento, volta pra gente, né, Rafael?
Com certeza volta.
Em algum momento volta. Tomara que volte. Obrigada pela tua presença.
Um beijo e até a próxima.
Um abraço também bem forte ao Rafael que está conosco. A gente vai encerrando então essa live aqui, agradecendo as pessoas pela companhia, né, pela audiência. Fica armazenado nos vídeos pelo Facebook, então pra quem quiser buscar esse vídeo depois também, bem tranquilo, vai lá, busca, tem o nome Alzheimer com o Rafael Orso, você pode compartilhar com as pessoas, enfim.